Eu sou Edu Gonçalves, do blog edugonçalves.com.br sobre moda plus size, e esse é o nosso podcast Que Fechação! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora que essa fechação vai começar!
Tum, tique, 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 bom, tique, 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 bom, tique, 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 bom. Au! E aí, bebê? Ai, meu Deus. Ai, como é bom lembrar o passado. Adorava essa música. Tum, 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 tique, 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 bom. Estou apaixonada, larga de prazer. Tá bom, parei. E aí, fechação! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas novamente a um novo episódio. Aqui é o Edu Gonçalves, como sempre, bem garanta, bem let's go, bem I like you. E esse é o nosso podcast, Que Fechação! E hoje o tema tá babado. Como sempre, né, amores? A gente tá bombando e gostaria de agradecer que vocês estão aqui comigo fazendo esse canal bombar, bebê. Querem saber o que é que a gente vai falar hoje, fechação? Gordofobia. E conheça o projeto pernambucano Bonita de Corpo. E para a nossa entrevista de hoje, convidei uma mulher maravilhosa, a Aline, que desenvolve um projeto incrível contra a gordofobia com seu coletivo aqui em Pernambuco. Mas já ouviram falar sobre gordofobia? Conhece alguma vítima desse preconceito? Será que estamos sendo gordofóbicos sem perceber? Simbora que a nossa entrevista vai começar, bebê! Let's go, let's go!
Aline Fechação, tá boa?
Oi, Edu, tô bem.
Eu agradeço demais você estar aqui com a gente, viu, Fechação?
Eu que agradeço o convite.
Bom, vamos lá começar essa entrevista maravilhosa com você. Aline, amiga, se apresente, introduce yourself.
Então, Edu, eu sou fotógrafa. Trabalho dentro da fotografia. E aí, o meu trabalho enquanto fotógrafa está muito voltado para os corpos negros, né? Corpos gordos, para a periferia.
Uhum.
E aí, também tem um trabalho dentro das artes visuais, que eu comecei com o Bonita de Corpo. E é isso.
Chique. Eu vejo as suas fotos no Instagram, eu gosto bastante a sua visão que você tem, né? Tanto da questão social quanto da questão artística, da questão da fotografia em si. Eu admiro bastante o seu trabalho. Essa questão de fotografia, né, específico, não é apenas uma foto. A gente conecta emoções, a gente conecta a visão, né, do fotógrafo. E você tem uma visão maravilhosa. Eu não sei qual é o teu segredo, amiga, mas tu abala demais. Maravilha.
Obrigada.
Bom, vamos falar agora, né, de algo que é bem delicado, né? Eu já sofri, eu acredito que muita gente no Brasil que possa estar nos ouvindo, pessoas gordas, né, já possam ter sofrido por esse, né, por esse preconceito, que é algo ruim, que é algo que leva as pessoas até a transtornos psicológicos, né? Enfim, vamos falar sobre a gordofobia, amiga. A gente, para começar esse tema que é bem delicado, a gente já começa a abrir aqui a questão da sociedade dos estereótipos, né? Porque, assim, ao meu ponto de vista, é algo que se conecta. É, em relação a o que a sociedade diz ou toma como certos padrões, né, que possam arremeter a certas pessoas e pode excluir a outras, né? Isso eu falo em relação a realmente a estética, a todo esse processo que a gente já vem conhecendo, que já é um assunto de anos e que, né, com toda essa questão do capitalismo, toda essa questão, né, de, digamos assim, histórica, da aparência, né, que vem desde a antiguidade, se reflete até os dias atuais, né, que a sociedade vai sofrendo mudanças, vai sofrendo evoluções, E essa questão de estereótipos, sociedade vai também evoluindo e vai, e a cada momento a sociedade impõe certos padrões. Enfim, é uma loucura. Eu queria saber com você, o que, que você acha sobre isso, Feijão? Estereótipos e sociedades.
Então, Edu, o estereótipo criado, né? Eu vou falar quanto mídia, que é a minha área, quanto comunicadora.
Uhum.
E tudo é uma criação midiática também, né? Do padrão de beleza, o que é belo, o que é saudável. Além da indústria, né? Da saúde e da beleza. A gente está acostumado a ver os corpos brancos, os corpos magros, né? De, tipo, os corpos irreais, digamos assim, porque mais da metade da população está com peso maior do que é dito como o que é belo. Então aí a gente vai criando essa padronização, né? Tipo, a gente está assistindo a televisão e está lá protagonizando mulheres magras. A gente vê na publicidade corpos magros que estão em protagonismo, né? A gente vê na história da arte, né? Na atualidade tem um tempo, né, que eram corpos maiores que eram protagonizados, mas dentro da história da arte, corpos menores que são protagonizados também. Então, aí ainda tem a indústria da saúde e da beleza, né? Tipo, a questão da estética. Não é nem beleza, é a palavra que eu tenho que usar, é estética. A indústria da estética. Vendo o corpo gordo como de uma forma patológica, né? Vendo o corpo gordo como um corpo doente. Então, uhum. quem são os corpos que estão protagonizando, né? Então, assim, eu acho que esses estereotipos são criados acerca dessa... na sociedade, acerca desse viés, sabe?
É uma questão de reflexo, né?
Isso.
A sociedade pensa de uma maneira que vai perpetuando, daqui a pouco a gente está em um momento em que a gente mesmo não sabe o que é certo, o que é errado, mas aí o que tantas pessoas disseram que aquilo é certo e aquilo é errado, que a gente, né, começa a criar essa cultura.
Acredita de fato que somos doentes, né? Fracassados até.
É complicado, porque, gente, assim, no meu ponto de vista, não é porque você é gordo que você é doente. Não é porque você é obrigatoriamente sendo gordo que você seja uma pessoa doente, que você apresente, né, uma patologia, digamos assim. E quando a gente fala sobre essa questão do estereótipo, é uma questão meio complicada mesmo, né? Assim, porque induz a cultura, induz a dizer o que é bonito e o que é feio, mas até que ponto vai a beleza, até que ponto vai a feiura, o que é beleza e o que é feiura. Então, são coisas assim, sabe, que a gente vai criando, que fica num viés que vai um atrás do outro, só porque dizem que é o certo ou o errado.
O que eu ia dizer é isso, né, colocar sobre o corpo gordo sempre como corpo doente e o corpo magro como o corpo saudável. Isso é uma verdade, né? Quantas pessoas magras já estão não são doentes de fato, né? E é engraçado porque quando as pessoas vêm falar, né, tipo, emagreça, sempre está correlacionando à saúde, sabe? Sempre está correlacionando à saúde. Mas eu ouvi isso em algum lugar e sempre reproduzo essa fala. Mas ninguém tá preocupado com as modelos de 40 quilos anorexas, né? Tu entende? Então, assim, é de fato... E isso é gordofobia, né? Colocar o corpo gordo, todos os corpos gordos como doença, como corpos doentes, isso é gordofobia. Isso faz parte da estrutura gordofóbica, sabe, Edu? Então, é muito mais dentro desse processo. E aí, a partir dessa patologia, é criado os estereótipos e a indústria, né? De, tipo, de embelezamento, a indústria estética... Onde você tá lá, né? Tentando ter aquele corpo dito como perfeito.
Entendo. E me diz uma coisa, você, Aline, me conta da sua vida. Você já sofreu gordofobia?
A gente sofre gordofobia o tempo todo, né? Porque a gordofobia é uma estrutura, né? Então, a gente tá... pessoas gordas o tempo todo vivendo gordofobia e até, eu vou falar isso com, bem, com bastante cuidado, assim, reproduzindo a gordofobia, né? Quantas vezes a gente não tira sarro com o próprio corpo, né? Gordo fazendo gordice, essas frases assim, que são extremamente gordofóbicas.
É incrível. Comigo...
é muito bizarro.
Eu já vi de um gordo, uma pessoa gorda, praticando gordofobia. É algo que é meio estranho, sabe? Aí a gente vê essa questão da como está a cabeça dessa pessoa, se a pessoa é preparada para se aceitar. Aí vem aquela mesma fala, se aceite, se ame, se aceite, se ame. Isso pode soar como demagogia, isso pode soar como repetição, mas isso é importante para a pessoa internalizar, né? Essa questão do realmente de se aceite, se ame.
Então, e na minha vivência sobre gordofobia, eu demorei a entender que a gordofobia existia, na real, né? Porque por ser uma estrutura, a gente é educado dessa forma, né? E aí a gente não entende, porque, veja, o racismo a gente debate há quantos e quantos e quantos e quantos anos? A homofobia, quantos e quantos anos? Né? Tipo, as outras opressões. A gordofobia no Brasil está sendo debatida há cerca de 7, 8 anos. Então, é um processo que está sendo discutido, sabe? Que está sendo construído até, né? Muito mais uma construção, que a gente está no processo de construção. O ativismo gordo está sendo construído, assim... claro que já tem muita coisa, mas eu falo da questão de tempo, né? Uhum. Então, é por isso que a gente... Eu falando da minha perspectiva, da minha experiência sobre mim, eu não consegui entender que eu era gordofóbica comigo mesma ou que determinadas violências que o meu corpo passava e que me adoecia psicologicamente estava correlacionada à gordofobia, sabe, Edu? Uhum. Muito mais do que tipo, eu entendi a gordofobia como uma coisa... uma normalidade.
Aí que entra a questão que você já falou, né? Da sociedade, né?
Isso.
Da impõe da gente. Ah, não come isso que vai engordar. E aconteceu muito, isso já aconteceu muito comigo, amiga, de sentar em um lugar com hambúrguer e as pessoas ficaram olhando. Ah, porque é gordo, come hambúrguer, porque não come salada. É algo muito desagradável. E isso já ouvi falar, né, de pessoas gordas também, né? Ah, tão gordo, não sei o quê, ah, tô tão feio, ah, tô... isso, meu Deus, eu fico realmente me questionando como é o psicológico dessa pessoa, será que a pessoa realmente, né, se ama? Enfim, eu sempre tenho uma ideia que é o seguinte, se você tá bem consigo mesmo, seja feliz, se você acha que deva mudar por você, então mude, mas não adianta ficar assim, sabe? Se pressionando porque a sociedade diz o que é certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, isso daí, para mim, eu acho que não é algo interessante para minha vida, em parte, pessoalmente, sabe? Assim, ah, porque é o certo. Enfim. O que você acha que motiva a gordofobia, amiga?
Então, o que motiva a gordofobia está muito correlacionado aos estereótipos, né? Falou uma coisa bem importante, assim, né? É a correlação do corpo gordo à comida. Uma pessoa que correlaciona o corpo gordo à comida, ele não tem noção do que é um corpo, eu acho, assim. Eu não sei, é uma pessoa que não consegue entender, principalmente quando se trata do corpo feminino. Existem inúmeros fatores que fazem com que o corpo seja gordo. Mas aí você sempre está relacionando o corpo gordo ao excesso de comida. E se você não consegue diminuir o comer muito, digamos assim, ou comer com muitas aspas saudável, você é lido como fracassado, né?
Uhum.
Isso é uma coisa que é imposta pela sociedade, sobretudo gordofóbica. Então, o que motiva a gordofobia são esses padrões estéticos. Eu, quanto fotógrafa, preciso dizer que tudo é imagem, né? Tudo é imagem. Então, se uma imagem que é vendida como bela, que é dita como bela, é a imagem da mulher magra, da pessoa magra, do corpo magro, então ninguém quer ser dito feio, né? Porque isso que tu falou também, o que é belo, o que é feio. Então, o que motiva a gordofobia são essas questões, além do que também já falamos, a indústria, né?
O mercado. Sim. Me diz uma coisa, mudando agora do ponto de vista pessoal para a questão da sociedade, né? Você acha que a sociedade está preparada para atender o público plus size? Eu digo assim, em relação a estabelecimentos comerciais, em relação... Porque, assim, eu já vi, já presenciei em cadeira de avião, que é geralmente bem compacta, né? Acho que foi ano passado, em uma viagem, que um senhor, ele era plus size, ele era gordo, e ele estava reclamando que ele teve que comprar duas poltronas, né? Porque, olha, eu fiquei perplexo, porque é realmente uma situação que eu em pesquisas, eu observei que é comum. Assim, então, amiga, no seu ponto de vista, Aline, o que é que você acha que, sobre a sociedade? Será que a sociedade está preparada para o público plus size, né? Aí você vê um restaurante, uma cadeira pequenininha, enfim, o que você acha?
Não acho que a sociedade não está mesmo preparada para os corpos gordos. Existem corpos gordos menores e corpos gordos maiores, né? Meu corpo não é tão grande. Então, assim, nesse processo de pesquisa sobre o corpo gordo, eu tenho conhecido e dialogado com muitas mulheres, majoritariamente mulheres, com corpo grandão.
Uhum.
E é muito engraçado, porque, veja, eu converso com muitas pessoas e eu recebo muitos relatos do tipo, a poltrona do avião, mas também a catraca do ônibus, a cadeira do bar, que talvez não seja confortável. Confortável talvez nem lhe caiba, né? Tipo, que é pior ainda. Imagina, você não pode nem tomar uma cerveja. Veja, a pessoa gorda não pode nem sentar num bar para tomar uma cerveja. E aí tem muitas outras questões, sabe, Edu? A questão da roupa, por exemplo. Eu, particularmente, passei por uma situação no carnaval desse ano que foi, tipo, exaustiva. Eu falo isso sempre quando alguém conversa comigo sobre essa temática. Eu sempre falo. Eu passei por muito tempo sem usar roupas, tipo, de banho, biquíni, essas coisas. Sempre usando um vestidinho, uma coisinha mais confortável, mas não botando o meu corpo com uma roupa menor, pouca roupa. Esse carnaval eu quis comprar uma hot pant e um cropped para ir para um determinado bloco. E eu entrei no shopping. Eu entrei no shopping, era 2 horas da tarde. Eu saí, era 9 horas da noite.
Nossa.
E eu consegui comprar o que me coube. Ou seja, a roupa me escolheu, não foi eu que escolhi a roupa. Além de ser um valor muito alto, né? Tipo, veja, as minhas amigas magras conseguem fazer um look com R$50, R$100, né? Para você ir num bloco de carnaval. Eu preciso gastar o dobro ou o triplo. Então, assim, eu acho que é uma temática que está sendo debatida, sim, na sociedade, as lojas, o comércio, está pensando os corpos gordos, mas ainda acho que está muito na superfície, né? Do tipo, somos uma marca que atende todos os corpos, mas não é uma marca que atende todos os corpos. Não é, porque a grande maioria das vezes você tem que encomendar, porque não tem pronta entrega. Se aparecer uma festa para minha mãe e quiser comprar uma roupa hoje, não tem, entende? Então, assim, a praia, né? A cadeira de praia que não cabe com o corpo gordo. Então, acho que falta, sim, políticas públicas para o corpo gordo, sabe, Edu?
Entendo.
Eu acho que tem muita coisa ainda para ser debatida, para a gente ocupar, de fato, todo o espaço de modo confortável, né?
Sim. É um processo contínuo. É um processo que vai da questão pessoal à questão da sociedade, que volta para o pessoal. É um ciclo. E falando em... Pessoal, Aline, me diz uma coisa, a gente falou um pouquinho sobre o autopreconceito, existe, né? Eu já vi, muito como eu falei no começo, muita gente por ser gorda, tendo autopreconceito em ser gorda. Você acha que é algo saudável para a pessoa? O que você acha em relação a isso?
Eu acho que a gente precisa desconstruir isso. É claro que é como eu falei, né? Existe a estrutura. Tem um texto falando sobre racismo de Bell Hooks, que ela fala sobre a construção do auto-amor, né? Como é que a gente, enquanto pessoa negra, constrói o auto-amor. E eu trago isso muito, essa fala de Bell Hooks, também para o campo do corpo gordo.
Uhum.
Veja, Edu, se você está numa... Vou citar um exemplo. Se você está dentro de uma sala de aula e tem uma pessoa lá que está dizendo para você que 1+1 = 2, você vai sair de lá acreditando que 1+1 = 2, de fato, sabe? Mas aquela pessoa, ela estudou e etc. Na questão do corpo gordo, da gordofobia, se a sociedade está lá dizendo para você que você é isso, que você é isso, que você é isso, que você é isso, o tempo todo, mas por todos os lados. Aí você vai passar numa catraca de ônibus, não lhe cabe. Você vai sentar numa mesa de um bar, não lhe cabe. Você vai sentar no almoço em família, a família está controlando o seu prato. Você está lá com as suas amigas que dizem que lhe ama, que engorda 1 quilo e está dizendo que está horrível porque está gorda. Nos relacionamentos, o seu corpo é preterido. O seu corpo é preterido no trabalho, porque as pessoas correlacionam o corpo gordo ao corpo preguiçoso, ao fracasso. Uhum. Repito. Então, assim, então acaba que você vai recebendo esse tanto de informação e você vai acreditando de fato que você é uma pessoa enferma, que você é uma pessoa doente, que você não é uma pessoa atraente, que você não, sabe? Então, uhum. Assim, eu acho que tudo isso, esse auto-ódio, tá muito correlacionado ao que vem de fora. Então, qual é o caminho? Se reconhecer, né? Se olhar mesmo, se enxergar, se perceber e perceber um corpo lindo, um corpo saudável.
Exato. Aí isso, da gente se perceber, né, se auto-perceber, aí que entra a questão do bullying, né, que vai desde a infância até a fase adulta, como é para uma criança receber uma enxurrada, né, de xingamentos só porque é gorda. Olha, de tampa de poço...
Nhonho.
Eu ficava transtornada, amiga. Eu disse, meu Deus do céu. Aí já cria aquela cultura, né? E eu nasci aqui em Recife, mas eu fui criada no interior. Então, a cultura do interior é meio... é um pouco mais rígida. E tem essa questão da alimentação, que era muita comida, era muita fartura, enfim. E eu ficava com medo de comer. Toda vez que eu comia, eu ficava pensando, meu Deus, se eu engordar, isso, eu criança, se eu engordar, os meninos vão bater em mim, diz que eu sou gorda. Enfim, aí qual a mensagem que você passaria para essas pessoas?
Com relação ao bullying?
Vítima de bullying.
Para
um pai que tem um filho que é vítima e não sabe o que fazer, e para uma pessoa adulta que também não sabe o que fazer, o que que você incentiva, qual a sua mensagem para essas pessoas?
Eu acho que com relação à criança, com os pais, eu acho que os pais que têm filhos gordos, eles precisam entender, né, o que é a gordofobia, o que é o corpo gordo, conseguir entender essa estrutura para conseguir, não porque, veja, eu escuto muito relatos de que os pais passaram muito tempo colocando lá dentro do nutricionista, eu pratico muito esporte, porque querendo que o filho emagrecesse, né? É claro que toda regra é exceção, mas que os pais querem o melhor para o seu filho. E ele também está dentro dessa estrutura gordofóbica. Então, acho que é tempo de a gente perceber, né, que o corpo não é doente nem feio. E para as pessoas gordas, vítimas de bullying, de gordofobia, eu acho que o processo, o primeiro processo é autoconhecimento. Autoconhecimento, eu acho que é a principal coisa que tem que ser feita com qualquer estrutura opressora, assim, sabe? Para a gente não receber todas essas pauladas diárias que a gente recebe e acreditar, de fato, que é feio ou fracassado. E outra coisa é do tipo, falando por viés bem atual, assim, é do tipo, seguir pessoas gordas, sabe? Ter amigos gordos. Malu tem um termo, Malu Gimenez, que é doutora em gordofobia, né? Doutora em corpo gordo. ela tem um, ela falou recentemente numa live Gordosfera, né, que são um grupo de pessoas gordas que se amam, se acolhem e têm a sensação de pertencimento. Então, esse acolhimento, né, se sentir acolhido, se sentir, ter como, a palavra que eu vou usar é referência, ter como referência pessoas gordas, se reconhecer, sabe, Edu? Acho que é isso, assim, para que a gente consiga construir esse auto-amor.
E com essa questão, né, da sociedade construir com o auto-amor, né, que é uma questão de perpetuidade, uma questão que vai de uma para outra, e assim a gente pode criar uma corrente. A gente também tem muita gente na internet que criam correntes, né, que a gente já vai checar aí no seu projeto, mas aí tem muita gente que criam correntes, principalmente na internet, que é um dos meios de comunicação mais acessíveis, entre aspas, né, que a gente tem. Eu falo mais acessível no sentido de muita gente tem acesso. Óbvio. Sim. Que há pessoas que não têm, né, mas a grande maioria hoje em dia tem essa internet. E daí criam, como eu posso dizer, correntes, né, de solidariedade, de apoio, de luta, de causa, em determinados assuntos e temas. E em relação à gordofobia também não é diferente. Vários atores, atrizes, cantores, artistas em geral, eles criam, divulgam, eles influenciam, eles, né, apoiam essa questão de movimento, né, da gordofobia. Eu acho bem interessante. E daí, falando sobre essa questão do movimento na internet, fala para mim sobre o seu projeto, bebê. Bonito de corpo. Eu adoro esse nome. Eu acho muita fechação. Fala aí pra gente um pouquinho do seu coletivo.
Veja, o Bonito de Corpo hoje é coletivo, mas ele nasceu quanto obra. Com a minha necessidade, um adoecimento mesmo, emocional, entendendo que, isso que eu já falei antes, né, que muitas coisas que eu vivia estavam correlacionadas ao meu corpo gordo, ao meu corpo grande, e que eu, por muito tempo, acreditei que tudo suporta e que a sociedade também acredita que tudo suporta. Então, eu fiquei muito pensando, assim, como é que eu ia falar sobre gordofobia.
Uhum.
Já que o meu trabalho como fotógrafa tem o meu próprio corpo como moto político, né? E aí eu fiquei muito pensando, eu preciso falar sobre gordofobia, eu preciso construir algo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fotografar pessoas gordas? Fiquei muito pensando e eu achei que eu precisava falar de gordofobia para além do meu corpo, sabe? Para outros corpos. E aí no meu ciclo de amizade com pessoas gordas, eu fiz uma pesquisa sobre a frase gordofóbica que mais incomodava. E majoritariamente, todas as pessoas responderam à frase extremamente gordofóbica: você é tão bonita de rosto porque você não emagrece.
Nossa, eu já ouvi isso também.
Muito, me escuto isso o tempo todo. E aí foi quando eu pensei em fazer camisetas a partir do tamanho G. GG, inicialmente a partir do tamanho GG. Na cor branca também tida, né, que do tipo que o branco engorda, usa o preto que emagrece. Quantas e quantas vezes eu ouvi, por que tu não bota um preto? Bota um vestido preto, usa uma camisa preta que emagrece. Então, assim, as camisas brancas com a frase bonita de corpo a partir do tamanho G, que também traz a questão do entrar numa loja e não ter uma roupa para você, né? Você entra numa loja, hoje não mais tanto, né? Mas anteriormente muito mais. Você entrava numa loja e dizia, eita, só tem até 42. Como assim? Sabe? E aí foi quando eu pensei em fazer camisetas com essa frase. E porque aí não precisava que o meu corpo se fizesse presente. Qualquer pessoa que usaria a camisa traria esse questionamento para quem estava vendo. Como assim, bonita de corpo, gorda desse jeito, sabe? E aí, qualquer pessoa que pudesse estar usando a camisa ia estar debatendo gordofobia.
No caso, foi só a maneira de atrelar a imagem ao projeto, né? Você vestindo a camisa, você também está levando a essência do projeto. E eu, assim, eu amei, eu tenho a camisa e ela só tem, assim, às vezes eu tô quando podia sair, né? Digamos, o começo. E às vezes eu tenho um eventozinho pra ir, eu vou vestir a camisa. Ela é maravilhosa.
Arrasou.
Eu gosto, enfim. Mas continuando.
Depois do Bonita de Corpo quanto obra, eu fiz as camisas, fotografei algumas pessoas do meu ciclo com pouco recurso quanto fotógrafa periférica mesmo. Mas eu fiz os registros, né? Não foi muito uma criação artística, foi registro. E logo em seguida eu participei de uma exposição na Galeria Capibaribe, uma exposição coletiva de artistas e ativistas pernambucanos, onde a gente levou a mesa de serigrafia, onde as pessoas podiam levar suas camisas e confeccionar sua camisa do Bonito de Corpo.
Uhum.
E aí, durante esse processo das camisas, eu fui conhecendo pessoas, né? Pessoas que também falavam sobre o corpo gordo. E aí foi quando eu conheci Thaisa. E na abertura dessa exposição, a gente fez uma performance também questionando o que as pessoas achavam sobre esse corpo gordo. E a performance também intitulada Bonito de Corpo. Depois eu conheci... Júlia eu já conhecia, então Júlia é de moda, então era uma pessoa que eu já tinha conversado. Como é que a gente faz uma moda acessível, sabe, para corpos gordos, quando Júlia ainda era estudante de moda na época. E aí eu conheci Thalita, que tinha passado por uma situação de opressão gordofóbica. E depois eu conheci Larissa, e fui conhecendo as pessoas. E aí eu fiquei pensando, eu não tinha noção de tantas vertentes, porque o Bonito de Corpo não era um ativismo, né? O Bonito de Corpo era uma obra. Então eu não tinha muita noção de que existiam muitas variadas vertentes dentro da gordofobia que precisavam ser pautadas. E aí eu pensei o quê? Tipo, a minha voz só, ela não contempla todas as vozes, todos os corpos. Mas coletivamente, né, um coletivo contempla mais corpos e mais do que o individualismo. Então, todo mundo que eu fui conhecendo no caminho, né, não todo mundo, né, mas algumas pessoas do início que eu conheci através do Bonita de Corpo, eu conversei, disse, e aí, vamos fazer um coletivo. E aí todo mundo topou. E aí é um coletivo atuante agora dentro do estado, Pernambuco. É um coletivo antigordofóbico, um coletivo de enfrentamento à gordofobia, né, que pauta temáticas para reestruturar, né, recolocar esses corpos no mundo.
Entendi.
Então, o corpo é isso. Assim.
É algo importante.
É importante que a gente fale, né, porque quando a gente fala da existência e fala do quão cruel é, escancarada e cruel, quão escancarada e cruel a gordofobia, as pessoas... repensam, né, os atos, assim, algumas, óbvias, não todas, né, porque tem pessoas que querem mesmo ser gordofóbicas.
Tem gente que é gordofóbica, às vezes, sem perceber, tem gente que sabe que está sendo incômodo, sabe que, querendo ou não, algo que vai machucar alguém, continua fazendo, isso que...
Né, faz até para machucar mesmo.
É, a gente tem que dar um baixa nisso, realmente. Ou então, criar... pessoas, né, que levem a causa, que eu acho que esse é um dos principais objetivos do projeto Bonita de Corpo, né, criar pessoas que abracem a causa. E eu acho interessante, amiga, porque, assim, seguidores, enfim, não é só gordo, não só gordo, são pessoas de diferentes características, né, mas que levam, que serve como espelho do seu projeto. E eu acho que isso é bem interessante. O seu conteúdo também é bem abrange as pessoas, as causas, as pessoas, enfim. Eu acho isso muito interessante. Sobre a Aline, agora, a opinião de Aline. O que precisa ser feito para diminuir a gordofobia na sociedade? Você já falou no começo, mas de maneira sucinta.
A primeira coisa, a gente já falou muito sobre isso, incansável a fala, é mesmo construir o auto-amor.
Uhum.
Eu acho que essa é construir essa gordosfera, construir esse fortalecimento, sabe, do corpo gordo mesmo. E também se colocar, né? Porque quando a gente constrói o amor próprio, a gente não tem vergonha, por exemplo, de usar um biquíni, né? Uhum. Quando a gente está no processo de construção do amor próprio, até a gente não tem muita vergonha de usar o biquíni, a gente posta lá uma foto no Instagram, a gente tá feliz, a gente tá maravilhosa, a gente tá perfeita, a gente tá com energia massa. E é muito engraçado isso, porque eu fico pensando a capacidade do ser humano. Eu, nunca aconteceu comigo, mas até porque eu uso meu Instagram muito de forma profissional, mas, profissional no sentido quanto fotógrafa, mas quantas pessoas eu conheço que são agredidas, né? Veja, eu tô na minha rede social, na minha, que você tem a opção de não olhar, você tem a opção de não seguir. Aí eu posto lá uma foto de biquíni e vem alguém dizer que você tá sendo ridícula, por exemplo. E aí eu fico muito chocada com a capacidade humana. Mas eu acho que é isso, assim, a gente se recolocar, a importância... Eu converso muito com um coletivo, né? O coletivo, na verdade, eu converso, um coletivo conversa muito sobre se recolocar quanto mídia. Veja, pessoas gordas nos espaços midiáticos, pessoas gordas na publicidade, pessoas gordas na fotografia, pessoas gordas nas agências, pessoas gordas, né, que vai ter lá dizer, não, meu corpo ele precisa também estar aqui nessa arte, o meu corpo também precisa estar representado aqui nessa imagem, o meu corpo também precisa ser protagonista no cinema, o meu corpo também precisa ser protagonizado na novela, no jornalismo, sabe? Então, eu acho que isso, a gente se colocar quanto pessoa gorda, é um dos caminhos do enfrentamento da gordofobia, assim, né? Da diminuição da gordofobia na sociedade.
Chique demais. Aline, thank you very much. Muito thank you, Pessoal. Foi muito massa a nossa conversa. É um assunto que, nossa, se a gente for realmente conversar, é horas, é dias, é anos. É uma questão social, é uma questão que, né, a gente pode fazer a nossa parte, servindo como um espelho, né, mas não adianta nada a gente querer lutar e isso não ser internalizado e se transformar em diferentes atos nas pessoas. Então, é bom a gente sempre guiar, né, novas ideias e levar isso para as pessoas, que acho que você faz isso muito bem no seu coletivo, né? E fala aí pra gente as suas redes sociais, bebê, do coletivo, a sua. Fala aí pra gente.
Edu, antes de falar da minha rede social, eu queria falar uma coisa, assim, quanto a Aline mesmo. Isso é uma fala de Aline, não a fala do coletivo ou do digamos que do movimento gordo. Uma coisa que eu tenho percebido muito durante todo esse período, principalmente agora, nesse período dessa quarentena, que a gente tá muito... muito internet, muito mídia, né? Uhum. Que parece que existe uma verdade absoluta, né? Tipo, ah, você é gordo, você tem que ser gordo, você é magro, você tem que continuar magro, você é magro, você vai ter que engordar, você é crespa, você vai ter que ser crespa, não vai poder usar um... Enfim, eu acho que o mais importante de tudo é a gente se reconhecer, sabe? Eu dito muito isso, assim, quando eu tô conversando sobre gordofobia nos espaços que eu ocupo, é que eu não tô pedindo para ninguém ser gordo, para ninguém engordar, para ninguém emagrecer. Eu tô dizendo que os corpos gordos existem e que eles precisam ser respeitados. Então, assim, não é uma imposição sobre uma verdade absoluta de que todos os corpos precisam ser gordos para ser belo, ou que ninguém mais pode ser magro, que eu não tenho amiga magra, pessoas magras, né? Entende? Eu acho que é muito mais assim, isso, assim, um respeito com o corpo gordo, de correlacionar o corpo gordo com o corpo fracassado, quanto doente, todas essas coisas que a gente conversou aqui. Então, assim, eu queria deixar isso, assim, pautado aqui, no sentido que a gente tem que levar as coisas com uma determinada leveza, ainda que seja um ativismo, né, ainda que seja um enfrentamento, mas entender como uma certa leveza. Não é uma verdade absoluta no sentido de uma imposição, sabe? É muito mais isso, assim, esse respeito, essa coisa de meu corpo gordo existe, o seu corpo gordo existe, vários outros corpos gordos existem, e eles vão continuar existindo, e a gente vai continuar lutando para o fim da gordofobia, para o enfrentamento da gordofobia, então respeite-nos, sabe? É muito mais dentro dessa perspectiva que eu falo. E sobre lá as redes sociais, meu bem, o Bonita de Corpo, né, que é o do coletivo, é o bonita.decorpo, o arroba. O meu é meio complexo, mas eu vou falar. O meu é arroba limes, L-I-N-I, N-E-S-1, Lines1. Ou então procura lá, Aline Salles, no Instagram, tá bom?
Tá bom, Aline. Ó, muito obrigado, viu, Fechação?
Meu amor, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando tu me chamou. Eu que agradeço, assim, por participar dessa construção juntos.
É algo muito importante para a gente, para a sociedade, a gente compartilhar ideias que motivam a novos e melhores atos.
Beijo.
Ah.
Beijo, meu amor. Tchau, tchau.
E aí, Fechação, gostaste? Foi massa nosso assunto, adorei conversar com a Aline, mulher incrível, né não? Então, gente, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Aproveitem e me sigam lá no Instagram, eu sou Edu Gonçalves, e no Twitter, I am Edu Gonçalves, e dá um clique nas pautas lá no blog www.edugonçalves.com.br, que tá massa. Te vejo semana que vem, bebê. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar, acelerou.